Bien, pues vamos a continuar con la segunda ponencia de este bloque temático dedicado a las rutas de enoturismo. Y la ponencia se denomina Rutas del Norte de Portugal, Vinos, Historia y Patrimonios. Y para su impartición contamos con el profesor Antonio Barros Cardoso. No voy a leer todo su currículum muy amplio porque lo van a tener todos ustedes en la página web. Y para la presentación me voy a centrar en algunos aspectos. Es doctor en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto y profesor de la Facultad de Letras de la misma universidad. Coordinador científico del GEVIZ, el Grupo de Estudios de Historia de Viticultura Duniense y del Vino de Porto. Profesor convidado por la Universidad Católica, Escuela Superior de Biotecnología. Para el curso de producción enológica y maestrado en enología de la Escuela Superior de Biotecnología de la Universidad Católica de Porto y ha publicado numerosos artículos científicos pues, en revistas y publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido premio de investigación en el año 2004 de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y del Vino. La Rioja, España, en Baco Hermes, Oporto, o Comercio Interno y Externo de los Vinos del Duero, en fin, numerosas publicaciones. Y yo creo que es persona sumamente autorizada para mostrarnos y para que tengamos un mejor conocimiento de las rutas en la región norte de Portugal. Cuando quiera, tiene la palabra.
Muchas gracias. Eu me permito hablar en portugués porque o meu español non é moi moi completo, pero quería agradecer no meu portuñol ao profesor José Luis Prieto la invitación para estar en esta prestigiada universidade. UNED é a segunda vez que estou aqui. No en Ponferrada, pero en la primera vez estive en Zamora, hablando sobre la complementariedad posible entre vinos de la Ribera del Duero y vinos de Douro, vino de Oporto. Y fue una sesión también muy, muy agradable y los mis contactos con España son regulares. Bueno. Muchas gracias por su presentación y por vuestras palabras, amigas. Quería dejar también una palabra de agradecimiento y simpatía por Vanessa, que me ha recibido muy bien esta mañana, y quería también dejar una palabra de aprecio a nuestro investigador, Carlos, que Abreu, que me ha indicado también para estar aquí. Es un antigo y siempre presente colaborador de nuestro Instituto de Investigaciones APVIN, Asociación Portuguesa de Historia de Vinho e do Vinho. Y paso a falar en portugués para poder transmitir e partilhar convosco aquilo que me preocupa há cerca de 25 anos na Universidade do Porto. Em relação a esta questão dos vinhos, a esta questão das rotas do vinho também no norte de Portugal, é apenas uma questão que nos preocupa, mas digamos que todas as questões que têm a ver com a nossa investigação encaixam muitas vezes nas rotas vitícolas do norte de Portugal. E de facto, desde 2009 que nós vamos procurando tentar, através dos meios que nos são disponibilizados, vamos tentando alterar este estado de coisas que se pode ver por esta imagem. Há pouco referiu-se aqui a questão da sinalética, ela é importante, mas é preciso que ela conduza efetivamente o visitante a algum lado e não o faça perder em caminhos sem fim, como aqui refiro, por esses vinhedos, sobretudo quando se trata de regiões como a região do Douro, a Rota do Vinho do Porto, que é uma área de monocultura, praticamente, e em que o viajante apenas vê paisagem e tabuletas a dizer Rota do Vinho do Porto. Mas pouco mais. Isto é, não tem informação qualitativa para, ou ele próprio, pela sua vontade, caminhar e fazer ele próprio um roteiro, ou então alguém que por ele, o tenha previamente elaborado, para que ele possa visitar a região e deixar que o seu espírito seja marcado por essa visita. Porque isto para vender vinhos é extremamente importante. Ou seja, nas regiões vitícolas, como as regiões do Noroeste Português, em que há de facto uma viticultura, que eu diria quase de montanha, que aproveita pequenos espaços, as produções são necessariamente limitadas. E, como limitadas, têm custos de produção elevados. Ora, se nós queremos competir, enfim, com regiões vitícolas, por exemplo, do outro lado do Atlântico, temos muita dificuldade, porque a relação qualidade-preço apresentada por esses vinhos é muito superior àquilo que nós somos capazes de fazer, porque há custos de mão de obra, custos de contexto que são muito elevados e nós não podemos, de facto, competir por aí. Por isso, é a nossa preocupação na Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho e nos estudos que fazemos, procurar que a história e os patrimónios, o conhecimento do próprio território, o conhecimento da história do território que produz um determinado vinho, acompanhe quase sempre a riqueza do produto endógeno que é o vinho e que é, para muita gente, a única forma de subsistência. Por exemplo, na região do Douro, a vinha é a única forma de subsistência para muitas e muitas e muitas famílias. Ora, é preciso, de facto, que estes produtos sejam competitivos e, para o serem, é preciso que as rotas também acompanhem essa necessidade de preencher o espírito de quem bebe determinado vinho com algo mais que o faça regressar, como ainda há pouco foi dito, ou que transmita a outrem para poder regressar ou para poder visitar pela primeira vez a região e habituar-se ao gosto, a apreciar determinado tipo de produtos. E, portanto, é preciso que esta realidade das rotas tenha algum conteúdo. E o que vemos por vezes é, de facto, a vontade de desenhar a rota, a vontade de fazer com que ela passe ali, por acolá, mas depois não há um acompanhamento em termos de conteúdo dessas mesmas rotas, por forma que o visitante seja tocado para voltar ou tocado para passar a gostar e a apreciar determinado vinho e faça disso eco. Nós tivemos algumas experiências, umas melhor sucedidas, outras não tão bem sucedidas, e pelas razões que ainda há pouco o colega antecessor aqui referiu, que é a questão da ligação entre os agentes envolvidos. É muito difícil pôr as pessoas a falar a mesma linguagem, é muito difícil consertar esforços entre, por exemplo, as autoridades, quer locais, quer nacionais, e depois os homens que no terreno têm a responsabilidade de produzir esse tipo de vinhos. Às vezes por falta de diálogo, outras vezes por incompreensão. Não sabemos explicar muito bem qual é esse fenómeno, outras vezes razões que a própria razão desconhece, porque se todos pensarmos de forma um pouco mais elucidada, somos capazes de perceber que devemos sentar-nos à mesma mesa e tentar promover aquilo que afinal nos é querido, em alguns casos aquilo que temos, não temos mais nada, é o caso da região do Douro, que tem alguma dificuldade em viver de outra coisa que não seja o vinho. E por falar em região do Douro, nós tivemos em 2009 esta experiência, Douro Wine Tour, Patrimónios Dourienses e Turismo Cultural, financiado precisamente pelo Fundo Social Europeu, e que procurou criar um mecanismo online que permite ao visitante, depois de organizados os patrimónios existentes naquela região, através do telemóvel, desenhar ele próprio, porque todos os patrimónios estão georreferenciados. Esta é uma equipa vasta que foi constituída por gente ligada à área da informática, gente ligada à geografia que fez a georreferenciação, ponto por ponto, de todos os patrimónios, fossem eles muito importantes, menos importantes. O turista pode decidir visitar uma grande quinta que, de facto, tem já estruturas de enoturismo a funcionar em pleno, mas não deixa ou não fica refém apenas daquela grande quinta, porque, à volta, este mecanismo permite-lhe perceber o que é que se passa naquele dia. Isto é, que cinemas existem, que teatros pode ver, que onde é que pode comer, onde é que pode dormir, etc, etc, etc. Se ele for exigente, sob o ponto de vista do conhecimento específico, por exemplo, da história, ele pode procurar roteiros dentro da região que vão ao encontro das suas curiosidades. E, pelo caminho, ele vai encontrando os vinhos, vai encontrando as adegas, vai encontrando tudo aquilo que pode marcar a sua presença naquela região. Colaboraram neste projeto a Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, a Associação Porto Digital e o Grupo Empreendedor de Novas Estratégias Territoriais da parte da Geografia. Mas há um outro projeto que também se desenhou cedo através da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em relação a este território, que é o Douro Valley, que quem quiser pode depois ver aqui através do link, procurar saber o conteúdo deste projeto, que é um projeto um pouco mais alargado e que procura o Douro e o Norte de Portugal. Ou seja, procura não que cingir-se apenas à região do Douro, mas fazer, digamos, a ligação à cidade do Porto, que é a maior centralidade que nós temos no Norte de Portugal. Cidade essa que nasceu de alguma forma, ou cresceu de alguma forma, à custa do vinho do Porto, à custa daquilo que é a riqueza do Oriense, e também à custa dos vinhos verdes, que ali afluíram desde muito cedo. E, portanto, serviu de porta de saída para o mundo desses dois grandes vinhos do Norte de Portugal. E, portanto, essa perspectiva deste projeto do Douro Valley é muito assumida neste plano, quer dizer, vão mais longe do que fizemos em 2009. Bom, mas voltando à região do Douro e centrando-nos agora na região do Douro, nós podemos pensar, por exemplo, no Douro Romano. Sabemos todos que os romanos tiveram uma presença muito significativa aqui na Península. Na região do Douro isso é notório e está significativamente marcado no território. Por exemplo, esta estação arqueológica da Fonte do Milho no Conselho do Peso da Régua pode ser um ponto de partida. Trata-se de um castro que está atualmente num estado de bastante destruição, está de resto a ser alvo de recuperação para poder ser musealizado, mas é um monumento exemplar, porque é dos poucos monumentos que aquela voragem de plantar vinho por todo o lado na região do Douro conseguiu preservar até aos nossos dias. E foi escavado nos anos 40 do século passado, precisamente por Rousseau Cortés. Ele situa-se numa área belíssima da região do Douro, frente a Covelinhas. A Covelinhas é uma pequena aldeia da região do Douro, mas que foi importante no passado, porque era ponto de ligação pela travessia do rio entre o Douro Norte e o Douro Sul. É um antigo castro romanizado, transformado, portanto, em vila romana. Vila romana, ou seja, aquilo que hoje chamamos quinta, no fundo, era isso, uma vila romana. Unidade produtiva, muito característica da região do Douro e do Entre Douro e Minho. Aqui está o plano que foi possível estabelecer pelas escavações em 1951 por Rousseau Cortés, com o castro já transformado numa vila romana, de casas retangulares e de planta quadrada em alguns casos, onde existia um lagar que tem semelhanças com este que estão a ver na imagem, e onde foi encontrada uma quantidade muito significativa de restos de dólia, o que significa que ali se produziu vinho já na época moderna, portanto, da época romana, peço desculpa. Portanto, será este um ponto de partida para uma rota no Douro vinheteiro associada à presença romana. De resto, este ponto de partida pode depois levar o visitante a conhecer aquilo que existe à volta desta antiga quinta do tempo da presença romana. É que, à volta deste lugar, desta vila da Fonte do Milho, há uma série de quintas, como a Quinta dos Mursas, próximo também de Covelinhas, onde se contempla esta paisagem magnífica, que pode ser envolvida nessa rota. A Quinta de Dona Matilde, que já tem algumas infraestruturas que permitem a prática do enoturismo e até de algumas atividades do género de poder fazer parte da vindima, fazer parte da poda, fazer parte das atividades agrícolas ao longo do ano, envolvendo diretamente o turista ou quem nos visita nestas atividades. A Quinta da Portela, que fica próxima, para dar apenas três exemplos, uma quinta já que nos remete para o Museu Território. Entende-se por Museu Território, isto é, a não necessidade que o turista ou o visitante tem de se embrenhar dentro de uma pequena casa e ver aquilo que lhe querem mostrar. Não, ele vai ao território e consegue ver a história no território, porque ela está lá, o património está lá. É possível é saber, é necessário é saber contar a história a partir desse património. É preciso que quem mostra esse património saiba efetivamente fazer falar os vestígios que ali se encontram. Isso às vezes é mais difícil, por isso estas rotas não se podem desenhar no papel, é preciso formar alguém que possa dar-lhes vida, dar-lhes dinâmica, senão não é possível. Outro caso emblemático é esta Quinta do Noval. A Quinta do Noval, como podem ver lá no cimo, nasceu também de um velho castro. Um castro que foi romanizado, como o anterior. Aqui viveu alguém que fez vinho, encontraram-se ali vestígios de oleares também. Encontraram-se depois, nas escavações que se fizeram, alguns elementos ligados a moedas e outro tipo de vestígios do período romano. E quando se plantou a Quinta, ainda no século XVIII, foram aqui encontradas muitos vestígios da presença romana quando se revolveram as terras. Ora, esta Quinta é uma quinta que hoje produz o vinho do Porto mais caro que se vende em todo o mundo. E, portanto, significa que é uma quinta de referência. Tem que ter, naturalmente, esta dimensão histórica na sua, digamos, na sua apresentação, sob pena de conseguir apenas vender vinhos, não é? Embora eles sejam famosos, como disse, e sejam caros, mas, de qualquer maneira, interessa-se por construir um historial que aparece a partir dos vestígios que existem na própria Quinta. A Quinta do Noval tem hoje este aspecto magnífico, que é uma das grandes propriedades da região do Douro. Esta já é a casa construída muito posteriormente. Mais para a fronteira, ou junto à fronteira, encontramos a Quinta da Erva Moira, também já no Douro Superior, uma quinta emblemática da região do Douro, ligada à presença romana. Esta já com algum investimento no que diz respeito à musealização. Este museu foi, de resto, desenvolvido por um colega nosso, que é também membro da Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, que é o professor Gonçalves Guimarães, que muito trabalhou para que tudo isto aqui possa contar a história desta propriedade numa rota ligada ao período romano. Mas queria deixar a nota de que falta muita investigação. Nós temos equipas que anualmente vão para o terreno fazer investigação, fazer escavações, mas é preciso mais investimento e não tem ajudado nos últimos anos a crise que se tem atravessado. O investimento na investigação científica nesta área tem sido diminuído e, portanto, sentimos-nos também digamos, constrangidos com essas diminuições. É preciso, no entanto, dar continuidade a isto, porque é fundamental que assim aconteça. Bom, Portugal, como sabem, é um país de vinhos, não é? Aqui estão dois mapas que representam duas realidades. Uma atual, o mapa da direita representa as regiões vitícolas atualmente desenhadas, o mapa da esquerda representa a presença de Cister em Portugal. E aproveito para dizer que, a partir de Cister e da presença de cisterciense, em quase todas as regiões vitícolas da Europa, é possível desenhar rotas bastante interessantes e apelativas para quem visita estas regiões. Porquê? Porque, se repararem, a maior parte das grandes regiões vitícolas portuguesas estão ligadas à presença cisterciense. Falamos do século XII, não é? Do século X, XII. Bom. Esta presença de cisterciense é sentida em todo o território e está ligada à maior parte das nossas regiões, desde o Entre Douro e Minho, como iremos ver, até à região do Douro, passando mesmo pela região dos vinhos da Figueira, os chamados figueirotes, indo mesmo cá para baixo, para os vinhos da região de Lisboa, ainda se encontra a presença de cisterciense, mesmo no interior, quer mosteiros masculinos, quer mosteiros femininos. Este mapa é desenhado pelo único especialista que estudou a Ordem de Cister no nosso país. A Ordem de Cister que, e voltando ao Douro, se estabelece precisamente próximo da região do Douro. Começou por tentar colocar as suas vides no mosteiro de São Cristóvão de Lafões, na região do Dão, em Viseu. Não resultou, isto é, as vides não progrediram de acordo com aquilo que era a expectativa dos monges, então estabeleceram-se aqui em São João de Tarouca, o primeiro mosteiro cisterciense português no nosso território. Ele fica no Douro Sul, fica distante do Val do Douro, mas isso não impediu que fomentasse de uma forma muito significativa a viticultura na região do Douro. E nós vamos encontrar ainda hoje no território, e aqui está o motivo de uma outra rota, imensas granjas que pertenceram aos mosteiros cistercienses que se estabeleceram nesta data no nosso território. Isto é o aspecto do mosteiro de Tarouca ainda. A abadia de Santa Maria de Salvedas é uma das abadias que se estabelece já mais próximo do Val do Douro e que também vai desenvolver o Val do Douro, e esta que é talvez uma das que mais tenha desenvolvido a viticultura na região do Douro e que começa precisamente nesta pequena igreja, neste pequeno cenóbio que é o mosteiro de São Pedro das Águias, e que fica com uma porta voltada para um rochedo, como de resto era norma, porque a igreja tinha que ter uma determinada orientação. Aqui era rochedo e, portanto, voltaram a porta precisamente para que a capela mor ficasse voltada a poente. Bom, aqui temos o riacho que servia os monges, que depois se afastam daqui para outras propriedades, porque aqui dificilmente tinham a capacidade de albergar um número significativo de monges. Devo dizer que esta ordem de São Bernardo é dissidente da opulenta abadia de Cluny em França, e portanto essa dissidência faz com que se comecem a multiplicar mosteiros um pouco por toda a Europa, e ao que se sabe, em cerca de 100 anos foram mais de 2 mil mosteiros. Porquê? Porque a regra implicava que cada mosteiro, ao atingir 60 monges, 12, numa alusão clara aos 12 apóstolos que seguiram Cristo, deviam partir para fundar um outro cenário, um outro cenóbio, um outro mosteiro, noutro lado qualquer, se possível, num sítio ermo, longe das populações, para evitar os contactos mundanos. Porque o que tinha acontecido no mosteiro francês de Cluny tinha sido precisamente esse excessivo contacto com as populações que deu em riqueza, deu em desregramento. Era preciso voltar à regra original. Daí esta austeridade que se vê neste mosteiro de São Pedro das Águias, mas que é apenas aparente, porque na época moderna, como iremos ver, ele começa a ter granjas espalhadas por todo o Val do Douro. Ele fica muito distante do Rio Douro, aqui vemos este mapa, o Rio Douro, e aqui vemos um conjunto de unidades produtivas que ainda hoje estão ativas e podem constituir esta rota ligada à presença cisterciense, e algumas delas têm no seu ADN essa realidade e usam-na porque muitas delas já têm ofertas de turismo e de enoturismo significativas. Este primeiro conjunto, aqui um pequeno outro conjunto e depois este terceiro conjunto, no Val do Douro. Reparem, este já é o mosteiro de São Pedro das Águias moderno. Um mosteiro que nasce já no século XVII e vai criar espaço em volta do seu cenóbio, e a vinha começa a estar presente. É hoje uma quinta ainda de exploração de vinho do Porto. Hoje tem um claustro com esta dimensão. Esta quinta é a Quinta de Vargelas, também propriedade, ou que foi propriedade, dos cistercienses de São Pedro das Águias, que inclui o chamado Val da Figueira. É uma das quintas emblemáticas do Douro e uma das quintas históricas do Douro também. A Quinta das Lages pertenceu também ao mosteiro de São Pedro das Águias. De resto, o seu abado deu-lhe foral em 1227, esta Quinta das Lages. A Quinta de Ventuzelo, que até há bem pouco tempo foi propriedade de galegos, gente aqui da Galiza, não sei se ainda é, e que se situa em Arredosa do Douro, também foi uma das granjas cistercienses e é uma das maiores quintas da região do Douro. A Quinta dos Frades, o nome não deixa dúvidas, pertenceu também aos padres de São Pedro das Águias, fica junto ao Douro, é também uma das quintas emblemáticas da região. E há aqui um conjunto que vale a pena referenciar, porque ele próprio é digno de visita e de incluir num roteiro cisterciense, que é o conjunto do Val de Cambres. Val de Cambres, que fica precisamente fronteiro à cidade da Régua, que é, como sabem, capital da vinha e do vinho. O Val de Cambres foi domínio cisterciense. Aqui podemos falar de domínio porque quase todas as terras ali à volta pertenciam aos monges de Cister. Nomeadamente esta Quinta da Pacheca, que é uma quinta emblemática, que hoje está transformada também em hotel rural, como teremos a oportunidade de ver. Este é o interior da casa onde se fazia provas de vinhos, onde os turistas que aqui aportavam eram recebidos. Uma quinta que tem como emblema os maiores lagares da região demarcada do Douro, cuja imagem é, julgo eu, elucidativa. Outra quinta, muito próxima, a Quinta dos Varais, que até 1773 foi propriedade também do Mosteiro de Salzedas, foi prazo do Mosteiro de Salzedas, e o Paço e Torre de Monsul, que pertenceram ao nosso primeiro monarca, Dom Afonso Henriques, que doou a Pedro Viegas, que em 1201 vendeu esta quinta a Dona Teresa Afonso, que é a mulher de Dom Egas Muniz, que depois a doa aos monges de Salzedas, precisamente para que eles se alimentem e consigam prosseguir com a construção do seu mosteiro, o mosteiro que há pouco vimos imagens. Outra quinta, esta emblemática por duas razões, porque deve ser incluída numa rota que no Douro tenha a ver com uma figura emblemática da região, uma figura incontornável, eu diria quase uma figura mítica da região, que é Dona Antónia Adelaide Ferreira, a famosa Ferreirinha, que é uma mulher frágil, mas que nos finais do século XIX, quando o Douro enfrentou a filoxera, ela foi capaz de, através da compra de 32 quintas, conseguir reerguer boa parte da região do mercado do Douro. É evidente que se aproveitou da situação, porque a terra estava barata, mas, seja como for, o amor que depois dedicou ao vinho do Porto e ao Douro não deixa dúvidas acerca da importância que esta mulher teve na região do Douro. Esta quinta também lhe pertenceu, mas antes de lhe pertencer era foro, era fureira ao mosteiro de Tarouca, uma quinta que fica numa área importante, que é hoje uma estância termal, embora pouco cuidada, e que era uma área de transição também, de passagem entre o Norte e o Sul. Aliás, a Rainha Dona Mafalda, a mulher do Dom Afonso Henriques, deixou-nos aqui, precisamente, o seu testemunho de apreço por este lugar de passagem, com a instituição de uma barca gratuita para que as pessoas e as mercadorias pudessem andar de um lado para o outro, e aqui se fazia a ligação à estrada para o Porto, e, portanto, ligando esta região interior ao litoral pela via terrestre, se bem que a via preferencial de ligação foi sempre o Rio Douro, porque o transporte era rápido e mais barato. A Quinta do Porto é também outra quinta que, pelas mesmas razões, podemos incluir ou num roteiro das quintas que pertenceram a Dona Antónia Adelaide Ferreira, ou num roteiro das quintas que pertenceram aos padres cistercienses, porque ela também foi fureira ao mosteiro de Tarouca. Dela se contempla uma paisagem magnífica sobre o Rio Douro, como esta que podem ver. E, portanto, este tipo de patrimónios não podem deixar de enriquecer roteiros. Os roteiros têm de ter esta realidade e têm de ter a história destas quintas muito presente para poder vingar e valorizarem-se. Ora bom, falei de dois roteiros possíveis na região do Douro. Na região dos vinhos verdes, as marcas do romano não são muito visíveis, até agora pelo menos, porque não há estudos aturados, não há estudos profundos. Há alguns sobre o Val do Lima, há alguns sobre a Lousada, mas pouco mais. Trata-se de uma região muito extensa, mas que também conheceu a presença cisterciense. Lá no alto, o Mosteiro de Santa Maria de Fiães, em Melgaço, é da Ordem de Cister. Não tem vinhas ao seu redor, mas é responsável por boa parte das propriedades que depois se espalham pela região próxima do Mosteiro dos Vinhos Verdes. Este Santa Maria do Douro, que é hoje uma unidade hoteleira de referência, é preciso saber que ele não se ficou por aqui. Quer dizer, os monges tinham as suas granjas, as suas vinhas, muito longe deste mosteiro de Cister, que é afiliado na Ordem em 1195. Este Santa Maria das Júnias, que remonta ao século IX, que abraçou só no século XIII a Ordem Cisterciense. Também aqui não há vinhas. O que vemos aqui é um lugar ermo, como era normal na fundação destes mosteiros. No entanto, quando chegamos ao século XVI, eu tenho um documento a provar isso, quando chegamos ao século XVI, há um rol imenso de vinhas nesse tombo da propriedade do mosteiro, que estão espalhadas por toda a região dos vinhos verdes. É preciso conhecer esta realidade, saber mostrar este património e saber onde é que ele ancorou as suas raízes, onde é que ele foi buscar os seus rendimentos para se manter. E isto sulca faz sonhar quem visita a região. Se não for assim, por muito bom que seja o vinho verde que sirvam, e às vezes não é, dificilmente se consegue cativar o turista. Outro, o Mosteiro de, Santa Maria de Ermelo, é também um outro emblema cisterciense na região dos Vinhos Verdes, desde o século XII, que ficou aqui a marcar presença, é fundado pela Rainha Dona Teresa e passou em finais do século XIII para a Ordem de Cister. Mas, voltando ao Val do Douro, para além dos patrimónios ligados às origens, de que eu trouxe aqui uma amostra ainda que tenue, o Douro encontrou uma fronteira em 1756 que ainda hoje marca a sua existência, que é a data da criação da primeira região vitícola do mundo a ser demarcada e regulamentada. Quer dizer, o conceito DOC, que hoje quase todas as regiões vitícolas da Europa utilizam, nasceu precisamente em 1756 na região do Douro. Eu costumo dizer, e já escrevi isso várias vezes, no Douro não ficou nada como antes a partir de 1756. Isto é, há um antes e um depois. Há aqui uma fronteira. E por isso, um roteiro sobre quintas históricas do Douro ou sobre enoturismo no Douro deve ter em linha de conta aquelas que foram as quintas que antes de 1756 já lá estavam. Antes de que foi definida a regulamentação que transformou o Douro numa região de denominação de origem controlada a partir deste diploma de 10 de setembro de 1756, já estavam no território, já trabalhavam no território. E, portanto, estas quintas históricas é disso que vos vou falar, porque elas permitem uma série de roteiros com uma variedade temática enorme, que passa pela arquitetura, passa pela paisagem, passa pela própria gastronomia, passa pela religião ou pela ligação de algumas quintas às religiões, aos mosteiros, aos eclesiásticos, as aldeias vinheteiras que nasceram de alguma forma e cresceram de alguma forma à sombra do funcionamento destas unidades produtivas e que hoje são em número de 7 aquelas que estão referenciadas e recuperadas e que servem para que os turistas possam olhar como é que uma atividade económica ligada àquela terra, um recurso endógeno, foi capaz de produzir aquele tipo de patrimónios que ainda hoje nos deleitam. Essas 7 aldeias vinheteiras são hoje visitáveis graças a um esforço de investimento da administração central e regional, precisamente nesta recuperação. Bom, e começava já pela Quinta do Zimbro. Porquê a Quinta do Zimbro? Poderão dizer-me, bem, esta tem um aspecto envelhecido. É por isso mesmo. É preciso mostrar o tal Museu Território. Aquilo que nós encontramos ainda no território, que produz o famoso vinho do Porto e que nos mostra como é que ele se fazia noutras épocas. Não é preciso ir ao museu, basta ir ao território, está lá. E esta é uma dessas quintas que tem ainda um património vernacular que utiliza os materiais tradicionais da região, nomeadamente o xisto, como estão a ver, e a telha de feição romana que persiste em manter-se a cobrir estas casas. Nesta imagem vê-se melhor essa realidade e nesta outra, surpresa, uma tanuaria. Isto é, aquilo que resta de uma velha tanuaria está lá. Não é preciso ir ao museu, ver as peças muito limpinhas. É preciso ir lá e que estas unidades produtivas colaborem com as rotas que é possível estabelecer. É isso que faz a diferença. Porque senão o resto é vinho. Pode ser melhor, pode ser pior, enfim, mas continuamos no vinho. Reparem, uma leitura deste património vernacular permite-nos ver que tipologia construtiva era possível fazer no âmbito da maior parte das quintas do Douro. Adoçavam a casa à parede de suporte do socalco, onde plantavam as videiras. Por isso esta parede tem uma inclinação, que era a inclinação que todo o socalco deveria ter para sustentar as terras que ficavam em cima, onde eram plantadas as videiras. O Douro é, digamos, um sem número de socalcos, de escadas, não é? E, portanto, aproveitavam um deles para encostar toda a casa. Já não falo aqui deste frigorífico antigo, que era aquilo que nós designamos por mosqueiro. Frigorífico porquê? Porque guardava alimentos, não é? Evitava que o contacto com os alimentos se fizesse através dos insetos, que sabemos que todos traz doenças. Mas era isto que, é isto que ainda existe no território e é possível musealizar para que o turista possa ver e possa voltar. A tipologia desta construção está aqui refletida numa outra quinta, a Quinta da Coalheira, o interior de um armazém ou uma adega, como dizem em Espanha, com a sua camarata para dormida dos trabalhadores lá em cima, era assim que se vivia no Douro ainda no século XVIII, e a tipologia da construção em sucalcos e em declive para aproveitar a força da gravidade que levava os vinhos desde o lagar, que estaria provavelmente aqui instalado, ao armazém, que estaria um pouco mais abaixo. Não havia máquinas para fazer isto e, portanto, era assim que se fazia. Depois há outras quintas que se incluem no plano do património vernacular, mas que são também hoje unidades de luxo para receber turistas. Tem o caso desta quinta da Casa Amarela, que curiosamente fica também no mesmo vale de Cambres de que há pouco falei. Outras, como a Quinta da Comieira, tem já, digamos, um historial que a coloca dentro das quintas ligadas a famílias gradas da região, nomeadamente à quinta em Vila Real, agora não me veio ao espírito o nome desta, mas ali a Silvia... Como? É, exatamente, do Solar de Mateus, em Vila Real. Portanto, é uma quinta ligada a essa família, obrigado. Que tem também turismo de habitação e que é possível visitar nesta região. Esta também mistura as duas coisas, património vernacular com a marca do senhorial feita ou presente neste brasão, na Quinta da Costa de Cima, que tem esta vista magnífica sobre a região do Douro. A Quinta do Tua, que fica numa área emblemática da produção de vinho do Porto, que é também ligada ao enoturismo, também pratica enoturismo, e que fica num espaço como este, que é um misto de natureza selvagem e de viticultura, isto é, de dominação da natureza, não é? Eu costumo dizer que fazer vinho é dominar a natureza, não é? O que existia no Douro era natureza selvagem. Este é o Val, ou a Costa do Roncão, uma área onde se situam outras quintas importantes, como a Quinta da Romaneira, que é uma das quintas que faz parte de um grupo estrangeiro hoje e que é, de facto, uma das quintas mais antigas também da região do Douro, que monta ao século XVII. Esta é a Quinta dos Malvedos, e o que se pode ver é o edifício da quinta, hoje propriedade da família Simintan, talvez a única família que está ligada verdadeiramente ao negócio do vinho do Porto nos nossos dias, e que tem raiz inglesa. Todos os outros já têm outras nacionalidades e os capitais não têm rosto. A Quinta do Vesúvio pertenceu à Dona Antónia Adelaide Ferreira, também outra propriedade emblemática do Douro, que serve este roteiro. A Quinta de Nossa Senhora do Carmo, que foi demarcada, ou das primeiras a ser demarcadas em 1757, quando da regulamentação da região do Douro pelo Templo de Pombal. A Quinta da Pacheca, de que há pouco falei, que está transformada em hotel rural. E a Quinta do Pego, outra quinta importante da região, que hoje está também preparada para receber turismo de alta qualidade. A Quinta do Seixo, que também deve ser incluída num roteiro dessas quintas históricas do Douro. A Quinta da Foz, no Pinhão, precisamente numa aldeia também emblemática da região do Douro, e da qual se pode observar este cenário. E a Quinta do Porto, a Quinta das Carvalhas, que é uma das maiores quintas do Douro, e que nasceu também, curiosamente, a partir deste monte, que é ocupado todo por matos neste lado, mas na outra encosta é vinha, como aqui se vê. Aliás, isto ainda faz parte da Quinta das Carvalhas. A Quinta da Boa Vista, que representa uma quinta histórica do Douro, e a forma como se aproveitavam todos os cantos para fazer os sucalcos para plantar vinho. Isto é, não havia lugar para que não houvesse outra coisa que não fosse vinhas, oliveiras e flores, sobretudo roseiras, por razões que todos conhecem. Estas pontes, estas quintas, eu designo-as como pontes lançadas ao futuro. Pontes lançadas ao futuro porque eu não vejo futuro nas regiões vitícolas, nesta do Douro, como na região dos vinhos verdes, se não se lançar mão destes patrimónios e se não houver diálogo entre quem detém estes patrimónios e as autoridades que têm que promover o turismo, fazer vinho e vender vinho. De outra forma, têm alguma dificuldade em consegui-lo. E a região dos vinhos verdes tem também patrimónios desta natureza. De resto, há uma distinção na região dos vinhos verdes em relação ao Douro, que começa, desde logo, pela armação da vinha nos vinhos verdes. Uma armação diferente daquela que encontramos no Douro. Agora encontramos um contínuo de paisagem, vinhaceira, em socalcos, em vinha de cordão, no vinho verde. Encontramos ainda isto. É preciso que isto não desapareça, porque isto foi a primitiva forma de implantação de vinha na região dos vinhos verdes. Chamamos a isto o modelo etrusco. Porquê? Porque era assim que na velha Etrúria se fazia a plantação da vinha. Deixavam-se trepar as videiras pelas árvores. A região dos vinhos verdes teve também esta experiência que hoje está abandonada em prol da vinha em cordão, que era a chamada vinha em cruzeta, que se pode encontrar em determinadas quintas. É preciso conhecê-las e é preciso fazer roteiros para pôr as pessoas a passar por estas especialidades. Esta fotografia, por exemplo, é do Palácio da Brejoeira. Esse quadro não precisa de apresentação, porque toda a gente que conhece a região dos vinhos verdes sabe da existência desse palácio. Outra forma é esta, a ramada, que por vezes cobria o campo completamente, ou então era colocada em torno da propriedade, deixando o centro da propriedade, sobretudo para a produção cerealífera, que é um dos outros percursos importantes da região dos vinhos verdes. Agora parece não querer avançar, mas vai avançar. O território da região dos verdes está também pontuado, como vos disse, por unidades de produção que estimamos em número superior a 200. Eu não vou aqui, naturalmente, falar de 200 quintas, mas vou apenas tecer considerações breves sobre algumas para exemplificar qual é o nosso papel. Faculdade de Letras, Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, outras entidades que nos acompanham neste trabalho para fornecer conteúdos destinados a rotas vitícolas. É isso, no fundo, que nós fazemos e que nós sabemos fazer. Na sub-região de Monção Melgaço, esta quinta, no lugar de São Julião, tem inícios no século XVII e constrói-se no século XVIII. Esta outra tem a designação de Reguengo. É preciso saber porque é que ela se chama Reguengo, não se chama outra coisa. Chama-se Reguengo porque ali se pagava o imposto, o foro ao rei, das terras reguengas, das terras que pertenciam à coroa e que estavam arrendadas pelo rei. Aqui nasceu esta quinta, que faz hoje turismo de habitação, que é uma quinta histórica desta região. A Casa das Rodas, um edifício do século XVI, que nasce numa torre medieval e depois se vai transformando gradualmente, mas sempre ligada à presença da vinha na região. E o Palácio da Brejoeira, que falei há pouco, de traça neoclássica, com uma decoração barroca, um edifício que foi edificado sobre um solar do século XV, do século XVI, aliás, um solar com vastos domínios e é uma construção de finais do XVIII. Outra casa importante na região dos vinhos verdes é esta, a Casa de Serrado. Porquê? Porque é um solar brazonado, típico do Alto Minho, edificado no século XVII. Isto não é importante. O importante é saber que este solar foi edificado no lugar onde funcionou a primeira feitoria inglesa em Portugal. Feitoria inglesa ligada ao vinho. Foi daqui, da região dos vinhos verdes, que os ingleses começaram a levar vinhos para a Inglaterra, vinhos tintos, muito semelhantes aos vinhos de Bordeaux, que eram os vinhos preferidos dos britânicos. Só mais tarde, no XVIII, é que se voltam para a região do Douro. Mas na região dos vinhos verdes é aqui que se funda pela primeira vez a feitoria, a organização de homens de negócios que tem, digamos, a responsabilidade de depois enviar vinho para a Inglaterra. São estas as vides que ainda se encontram neste lugar. Estamos a ver já uma casa do século XV, que depois vai evoluindo com os seus vinhedos, a casa da Torre da Guiã, em Arcos de Valdevez, outra, a Quinta do Passo, chamou também Passo dos Almadas, porque pertenceu no início do século XIX aos Condes da Almada, é uma casa senhorial que faz turismo de habitação, mas que tem à volta vinhedos a perder de vista e que são fornecedores principais da adega cooperativa de Ponte de Lima. A Casa do Barreiro, também em Ponte de Lima, uma propriedade cujas origens vão ao século XVII e que ainda hoje se dedica à produção de vinho. Ou seja, o vinho está no ADN destas casas. Uhum. E, portanto, eles têm que fazer valer essa realidade. E em roteiros turísticos isto é fundamental. Senão, o que é que se vê? Vê-se vinhas? Prova-se vinhos todos iguais, parecidos, semelhantes? É preciso mostrar a diferença. Que ultimamente tem feito um esforço tremendo, que é a casa que eu designo por domínio de Calheiros. era um antigo solar, foi reedificado em 1450 e hoje é aquilo que se vê. Porquê? Porque ao longo dos tempos o dinheiro que a agricultura granjeou, não apenas nas cercanias de Calheiros, mas no domínio de Calheiros, trata-se de uma velha honra medieval, que é concedida por Dom Dinis e que vai estabelecer, digamos, um rendimento fixo que permita à casa crescer e transformar-se nisto que se vê agora. Eu digo que ultimamente tem feito um grande esforço porque o proprietário reconverteu toda a vinha que tinha, a vinha antiga, para a vinha mais moderna e já está em produção neste momento. É uma das propriedades emblemáticas do Conselho de Ponte de Lima, como esta, a Quinta do Outeiro, que também tem vinhedos a perder de vista. Esta outra, o Casal da Laje, que era uma fértil propriedade agrícola, um imóvel que pertenceu lá em cima ao mosteiro de Serra da Arga e que vai ceder aquela terra precisamente para que os proprietários possam agricultá-la e o mosteiro receber os rendimentos para viver. É hoje também uma das quintas emblemáticas do Vinho Verde, como esta, a Quinta do Baganheiro, o solar de Bertiandos, também do século XV, este que é um solar que está, a Casa das Torres, que está situada na freguesia da Faixa, em Ponte de Lima, e que está ligada não apenas à questão do Brasil e da ligação de Portugal ao Brasil, porque o seu proprietário foi André Pereira da Silva, que em meados do século XVIII regressou do Brasil rico e resolveu fazer uma casa desta dimensão. Esta casa custou-lhe tanto dinheiro que ele acabou por se endividar e acabar por vender a dita casa a uma família inglesa que se estabelecera antes em Viana do Castelo, a propósito dos vinhos lá de cima, que falei há pouco, dos vinhos de Serrado ou de Monção Melgaço, e que trocava com bacalhau. O bacalhau e o vinho no norte de Portugal estiveram sempre muito ligados, por razões que eu não terei tempo de explicar, porque se calhar já estou a avançar muito. Senão teria oportunidade de o fazer. Por isso os espanhóis gostam tanto do nosso bacalhau. Já agora parece que ainda vou ter algum tempo para isso. A ligação entre o vinho e o bacalhau tem a ver com o seguinte: é que para agricultar todas as terras vitícolas e outras no interior era preciso alimentar as pessoas. O que estava mais à mão, porque não havia peixe fresco, a carne era cara, era o peixe seco. Peixe seco, seco, salgado. Ora, quem é que o tinha? Os ingleses. E os ingleses forneciam, naturalmente, esse bem precioso, em troca levavam vinho. No Porto não há inglês, não há firma inglesa, eu conheço-as todas, não há firma inglesa no século XVIII que não comercialize o bacalhau, que tanto é apreciado pelos nossos colegas espanhóis quando nos visitam. Quando chegamos à mesa da comida, do jantar, do almoço, António, não há bacalhau? Bom... Quinta do Passo de Anha, situada na freguesia de Vila Nova de Anha, é também uma quinta que nos diz respeito a nós, portugueses e espanhóis, porque está ligada a um momento importante da história de Portugal. O momento em que Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, perseguia António Prior do Crato, que era um pretendente ao trono português, que era filho bastardo, portanto, por isso não teve a sorte de substituir Dom Sebastião, mas teve que fugir, porque Filipe II, entretanto, invadiu Portugal, e ele refugiou-se precisamente durante um mês nesta casa. Ainda se pode ver nesta casa a arca onde ele se escondeu quando as tropas de Filipe II andavam a percorrer, que curiosamente tem umas semelhanças muito grandes com o mobiliário encontrado, ou que se encontra no quarto onde ele nasceu, que é o Ayuntamiento de Valladolid, que certamente conhece. Bom, estas são as vinhas da casa na sub-região do Cava, outra propriedade de Bolsas, a Quinta de Bolsas, com os seus vinhedos, e os exemplos multiplicam-se. Esta é uma outra honra, uma honra de Azevedo, a honra de Azevedo que data de 1536, e é, como vê, uma torre medieval com vinhedos. Perder de vista, é hoje também propriedade de uma multinacional, a Quinta de Sezinho, ou a Casa de Sezinho, na região de Braga. Esta outra que tem por trás de si uma história de amor que é preciso enfatizar são estes senhores que vêm do Brasil. Francisco Antunes Guimarães, também enriqueceu no Brasil, mandou construir este palácio para a sua Beatriz, simplesmente ela nunca chegou a viver lá, entretanto morreu. São histórias que estão por detrás de casas. Esta tem enologia, tem enoturismo e consegue, tem um pequeno museu que consegue dar uma imagem do que se passou lá. A Quinta da Aveleda, que é uma quinta importante, porque está ligada a uma pessoa importantíssima no vinho verde no século XIX. Este senhor, Manuel Guedes de Azevedo, foi um dos grandes impulsionadores da viticultura na região do Sousa, na sub-região do Sousa. Esta, que é também uma casa, a Casa de Cabanelas, fundada na freguesia de Bustelo. Bustelo é um mosteiro beneditino que muito influenciou a viticultura nesta área, e, portanto, esta casa está... Esta é das poucas casas no Vinho Verde que apresenta alguns vestígios da presença romana, a casa de Vila Verde. Esta já na zona de Basto, a casa de Canedo, que também deve incluir-se num roteiro. A casa da Tujeira são os vinhedos, a casa é esta, do século XVII. E a casa de Santa Eulália, que produz vinhos desta marca, que raramente se encontra no mercado português, porque a produção é toda para exportação, também faz turismo de habitação. Esta casa do Val, que tem a particularidade de apresentar infraestruturas muito raras, do ponto de vista histórico, que são estas que estão aqui, que serviam, eram silos que serviam para armazenar bagaço, que depois servia para produzir aguardente de vinho verde, que é, digamos, uma das riquezas da região dos vinhos verdes. Ainda hoje, sobretudo os aguardentes velhos, são de referência internacional. Cá está a casa do Val. Em Amarante, a casa de Vila Boa de Quires. A casa de Vila Setinho, que também tem uma história riquíssima por trás de si, uma vez que está ligada à presença da Rainha Isabel II da Inglaterra em Portugal, e os vinhos da casa de Vila Setinho ganham fama precisamente nessa altura, porque os copias da Rainha vêm aqui provar os vinhos e escolhem os vinhos de Vila Setinho em prova cega para serem servidos nos banquetes em honra de Isabel II. A partir daí, este senhor, que se chama Francisco Girão e que deixou toda a sua fortuna em Lisboa, a sua profissão de advogado, para vir tomar conta das terras de Vila Setinho, nunca mais parou de fazer vinho de qualidade e ainda hoje é um vinho de referência. Este é o rótulo primeiro de Vila Setinho. Roteiros ligados a estas casas que têm a ver com personalidades que, por sua vez, estão ligadas às letras. Casa de Pascoais, Teixeira de Pascoais, um grande poeta, um grande escritor, que tem também presença no Vinho Verde. No Passo de Teixeiró, que é já caracteriza-se por produzir vinhos de transição, quase não são vinhos do Douro nem vinhos verdes, são um vinho que fica ali na fronteira e que está ligado a esta outra casa, que também tem vinhos de qualidade, mas esta fica no outro lado da fronteira, fica já no Douro, que é a Quinta do Couto, que merece também uma atenção especial, até pela novidade que trouxe à viticultura na região, e ela está aqui nesta fotografia, em que se mostra o enrelvamento de vinhas ao alto, que rompe definitivamente com a tendência no Douro para se fazer socalcos. Ficam muito mais dispendiosos. Então pretendeu-se enrelevar o espaço entre as vinhas de cordão para que a riqueza única da terra não fosse levada para o Val. Esta Quinta dos Guimarães, na sub-região de Baião, a Quinta de Nojões, na sub-região do Paiva, e estou a avançar muito rapidamente, a Quinta do Covelo, são, no fundo, esta Quinta da Fisga, que é outra das quintas emblemáticas da região do Paiva, são documentos que merecem, são monumentos que merecem referência e que merecem ser enquadrados em rotas perfeitamente estabelecidas. Bom, eu terminava só fazendo votos para que, em primeiro lugar, tenha correspondido às suas expectativas, à expectativa de quem me está a ouvir, e que esta vontade que eu transporto comigo há muito tempo de fazer casar a história com a vinha, com a viticultura, com as riquezas endógenas do território, sob o ponto de vista patrimonial, porque o nosso grupo de investigação é também ele não apenas ligado à história, mas encontramos gente ligada à história da arte, ligada às questões da enologia, ligadas à viticultura, à forma como se constrói a paisagem vitícola, etc. Portanto, espero que esta minha vontade não esmoreça, porque é uma luta de muitos anos, eu queria que ela não ficasse por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Barros, por este magnífico paseo que nos ha mostrado el paisaje, la historia, la riqueza, la enorme riqueza patrimonial con que cuentan todo este territorio del Douro y del Miño, ¿no? Antes de dar la palabra a la sala y a los que nos siguen por internet, por si quisieran hacer alguna pregunta, a mí me gustaría plantearle una. ¿Con qué dificultades o cuáles han sido las mayores dificultades con las que se ha encontrado la Facultad de Letras? Porque tiene que conjugar patrimonios públicos y privados. Es maravilloso el paseo que nos ha dado por las quintas, es una riqueza enorme, pero yo creo que a la hora de elaborar las rutas igual han tenido algunas dificultades que nos gustaría conocer y cómo las han superado, cómo las han solventado.
Eu agradeço a pergunta que me faz. As dificuldades, de resto, eu já apontei, ou tentei, digamos, logo no início, dizer que, de facto, elas existem. Porque pôr pessoas de áreas diferentes a falar, e com interesses diferentes, a falar a mesma linguagem é muito difícil. Eu diria quase um esforço titânico. Por exemplo, há um projeto em que nós estamos envolvidos, nomeadamente a minha colega doutora Silvia Trilho, no projeto de desenvolvimento dos conteúdos para exposições no Centro Interpretativo do Vinho Verde, que está a ser construído neste momento na vila de Ponte de Lima, porque Ponte de Lima não quer perder o título de vila, porque é a mais antiga de Portugal e, portanto, acha que deve continuar a ser vila, mesmo sendo uma cidade com alguma dimensão. Conhece? Bem. Nesse centro interpretativo, uma das dificuldades que ela tem encontrado, e eu sei porque tenho servido muitas vezes intermediário nisso, é precisamente a compreensão por parte dos proprietários de casas rurais deste tipo de patrimónios, da utilidade que para eles próprios pode ter a sua visibilidade pública. Não têm muitas vezes consciência disso. Por exemplo, são raras as casas que têm sido abordadas no sentido de nos facultar os arquivos privados, arquivos de família, que nós respeitamos religiosamente em função daquilo que forem as condicionantes que nos colocarem. Imagino que há, enfim, correspondência do foro muito sigiloso que a família não quer revelar. Bom, esses ficam de lado. Agora, documentos de natureza contabilística que nos permitam saber como é que uma porta foi reconstruída em determinada época e que estão na contabilidade da casa e que nós não temos acesso porque se fecha tudo, isso é uma das grandes dificuldades. Não compreendem que, valorizando os próprios arquivos, tem o retorno. Vou dar um exemplo, por isso enfatizei há pouco o esforço da Quinta de Calheiros, ou da Casa de Calheiros. Aí sim, aí houve abertura. A Casa de Calheiros tem um arquivo atualmente online. Qualquer pessoa pode consultar os documentos da Casa de Calheiros, que foram todos inventariados, sumariados. Precisamente foi a Silvia também que tratou disso. Mas abriu. Percebeu que era preciso vender o vinho que estava a produzir com as notícias que os arquivos dele mostram sobre o vinho. E são muitas. E não só sobre o vinho, notícias sobre aquilo a que o vinho está ligado. Sei lá, a gastronomia, por exemplo. Há alguns tratados de cozinha que aparecem naqueles arquivos e que nós não sabemos se não for lá. Portanto, são muitas as dificuldades.
¿Hay alguna pregunta online? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, pues entonces ya ahora tenemos un descanso y continuaremos con la siguiente ponencia después de ese descanso. Gracias.